Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, o primeiro trechinho da palavra de Deus que nós ouvimos nesse domingo é tirado do livro do profeta Isaías. Isaías era um homem de Deus plantado num tempo de muito sofrimento, num tempo de ruínas. E quando um homem de Deus está no meio de um tempo de ruínas, esse homem de Deus é a resposta de Deus para esse tempo. Esse homem de Deus é a resposta de Deus para as dores, para a angústia desse tempo. O povo de Israel, há décadas, estava longe da sua casa, da sua terra querida. Os judeus sabiam que Jerusalém estava desmoronando e que o templo estava em ruínas. Eles não sabiam quando isso ia terminar, como as coisas iam mudar. E depois de anos e anos de sofrimento, de distância de casa, de notícias ruins chegando, muitos no povo de Israel já pensavam que talvez Deus tivesse esquecido deles, talvez Deus os tivesse abandonado, deixados para trás. Então o Espírito Santo segreda aos ouvidos de Isaías uma ordem: consola o meu povo, consola o meu povo. O Senhor sabe que a gente não resiste muito tempo com esperança, com forças, quando as notícias são ruins uma após a outra, quando a gente tem a impressão de que tudo está desmoronando ao redor da gente. Por isso o Espírito Santo deu essa ordem a Isaías: consola o meu povo, senão eles vão entregar os pontos, senão eles vão perder a esperança. E o Espírito Santo mesmo disse a Isaías o que ele deveria falar para aquele povo tão sofrido. A primeira coisa foi: preparem no meio desse deserto um caminho para que o Senhor possa se achegar a vocês. Preparem no meio da solidão, uma estrada pela qual o Senhor vai se aproximar e vai se achegar ao coração de vocês. Depois, Isaías foi passando pelo meio dos hebreus e dizendo para eles: eis o nosso Deus. Ele não foi embora. Quando a gente diz, né, essa palavrinha, eis, a gente está apontando, é algo que está perto. Quando Isaías passava no meio do povo dizendo: eis o nosso Deus, é como se ele quisesse mostrar para as pessoas: olhem, no meio de tudo isso, enxerguem com fé, olhem com fé, e vocês vão ver que o nosso Deus não foi embora. Olha, ele está aqui. Irmãos, 2.400 anos quase se passaram, e hoje a gente está aqui. E eu acredito que o estado da nossa alma não deve ser tão diferente do estado da alma dos israelitas do tempo de Isaías. Existe uma sombra de desânimo, de desesperança, querendo crescer no coração da gente e cobrir a alma da gente. Existe um clima de abatimento, de cansaço, para onde quer que a gente olhe. Mas hoje o Espírito Santo diz para cada um de nós, para mim e para você também: consola o meu povo, consola o meu povo, leva para eles algo para alimentar a sua alma, porque eles não vão aguentar muito tempo sem um consolo vindo do céu. Eles vão se deixar se abater. Ao longo dessas semanas aqui na igreja, a gente tem conversado sobre a diferença entre se distrair e receber consolação. Quando a gente está diante de uma dor muito grande, quando a gente está diante de uma provação que perdura, a primeira coisa que a gente pode tentar fazer é se distrair um pouco, tirar os olhos daquilo que é dor e tentar se envolver com outras coisas. Mas o problema da distração é que quando ela termina, a gente olha de novo para aquela dor, para aquela prova, para aquela cruz, e o coração da gente continua agitado, confuso, assustado. A distração não serena o coração da gente. Bem diferente disso é a consolação que o Espírito Santo dá para a gente. O Espírito Santo não nos distrai. O Espírito Santo não tira os olhos da gente dos problemas por uns instantes para a gente se envolver com outras coisas, sentir umas cosquinhas. Não. O Espírito Santo toma a gente pela mão e nos faz olhar bem para a cruz que a gente está suportando. E nos faz olhar bem para a dor que a gente está vivendo, tenha ela o nome que tiver. Só que quando a gente olha para essa cruz, para essa dor, com a consolação do Espírito Santo sendo derramada no nosso coração, o Espírito Santo ajuda a gente a ver que naquela cruz, naquela dor, o nosso Pai do Céu continua amando a gente, cuidando da gente. E aquela dor que a gente não entende, e aquela cruz que a gente não consegue explicar, o Espírito Santo faz a gente crer que ela é só um pedaço, uma parte de um plano que Deus tem para a gente, que é muito maior. E aí o Espírito Santo acalma o nosso coração, serena a gente por dentro, para que a gente possa ajeitar a cruz nos ombros, para que a gente possa olhar para a dor sem medo dela. Consolação é algo que vem de Deus. E só quando a gente experimenta no íntimo da gente, a gente pode compartilhar com mais alguém. Como o Espírito Santo disse a Isaías, ele hoje está dizendo para cada homem e para cada mulher de fé: consola o meu povo. Ele serena o coração da gente. Ele conforta, ele consola a gente, para que a gente possa levar um pouquinho dessa consolação para tanta gente que não consegue mais se distrair. Quando começou a pandemia, a gente até se distraiu, vendo 25 lives por dia. Ninguém aguenta mais ver live. O pessoal quase não está fazendo mais. Porque quando você considera que o seu trabalho é distrair os outros, você também descobre que em algum momento a fórmula acabou. Mas a gente continua precisando de consolação. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se chama Consolador. Esse é o trabalho dele. E só ele sabe fazer isso. Agora, o Espírito Santo consola o coração da gente, dizendo para a gente, fazendo a gente entender o que ele disse para Isaías e o que ele fez Isaías entender. Prepara no deserto um caminho para o Senhor. Abre na solidão uma estrada para você se reencontrar com Deus. Irmãos, às vezes o caminho que Deus faz para entrar um pouco mais fundo na nossa alma passa pelo deserto. Às vezes, o caminho que a gente tem que trilhar para se reencontrar com Deus é um caminho de solidão. Quem sabe hoje a gente não podia olhar para tudo que a gente está vivendo e entender um pouquinho desse jeito, no meio desse deserto, no qual parece que a gente está. O Senhor tem um caminho para chegar mais fundo na alma da gente. Nessa hora em que a gente mal pode chegar muito perto uns dos outros, no meio da solidão, Deus abre uma estrada para se achegar ao nosso coração. Quem sabe hoje não é esse o segredo do que a gente está vivendo. Abre espaço aqui dentro, para que Deus possa fazer o caminho que é preciso para descer lá no fundo da sua alma, para tocar naquelas coisas que há um bom tempo você esconde, você não deixa ninguém mexer. Quem sabe agora não é a hora para que Ele desça até aí, para tomar tudo isso nas mãos dEle. O caminho para a gente reencontrar a Deus, às vezes tem que passar pelo deserto e pela solidão, para que a gente possa encontrar o Senhor. Depois o Espírito Santo ensinou Isaías a dizer para as pessoas: eis o nosso Deus, eis, Ele está aqui. E eu acredito que hoje o Espírito Santo gostaria de dizer isso para a gente. Irmãos, cuidado para não exagerar na dose de notícias e de internet. Isso está fazendo mal para a gente. Eu sei que a gente precisa estar informado. Todo mundo já sabe um pouquinho como é que a coisa está. Mas olha, quando você ouve 10 vezes a mesma notícia, você se sobressalta 10 vezes com a mesma coisa. E aquele negócio parece 10 vezes mais complicado. Vai criando um emaranhado dentro da gente que chega uma hora que a gente não dá conta. Cuidado com isso. Há momentos em que a gente precisa fechar os olhos. Ao invés de ficar querendo ver tudo, saber de tudo, olhar para tudo. Há momentos em que a gente precisa fechar os olhos. E aí a gente vai aprender a dizer como Isaías: eis o meu Deus, Ele está aqui. As coisas ao redor, as circunstâncias, a gente sabe como é que estão. Mas existe uma hora em que a gente tem que parar de se expor às circunstâncias. Vai fazendo mal. Fecha os teus olhos e fala com Deus. E aí você vai aprender a dizer como Isaías: eis o meu Deus, ele está aqui, eu sei que ele não foi embora. Irmãos, às vezes, para a gente viver algo diferente, a gente tem que fechar um pouquinho os olhos, entrar em comunhão com o Pai e descobrir que todo esse tempo ele não foi embora, ele sabe o que está acontecendo e ele se importa. Quem sabe, se você fechar os olhos, você vai conseguir até se libertar de pensamentos e sentimentos obsessivos, de tristeza, de depressão, e vai conseguir até louvar o Senhor. Eis o meu Deus, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor não foi embora. Muito obrigado, o Senhor é Deus comigo, até no deserto, até na solidão. Quem sabe, irmãos, se a gente fechar os olhos para o mundo e abrir o coração para Deus, a gente não vai conseguir até se libertar do abatimento, desse fel que vai crescendo aqui dentro, e vai conseguir dizer palavras de louvor, de gratidão, que alargam o coração da gente de novo. Há momentos em que a gente tem que buscar notícias no Senhor, porque aqui da terra a gente já sabe o que é que vem. O salmo que a gente rezou hoje disse tão lindo: quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar. Não tem jeito, todo dia de manhã, se você ligar a televisão ou abrir a internet, é problema que eles vão anunciar, é problema. Parece que não tem nada de bom acontecendo. Parece que a gente está num mundo que é um barco à deriva. Não acredito nisso. Não posso acreditar nisso. É a desgraça que eles vão anunciar. É a mentira que eles vão anunciar. É o prognóstico ruim que eles vão anunciar. É a confusão que eles vão anunciar. Ouve o Senhor. Busca o teu Pai do céu. Se alimenta da palavra dele. É a paz que ele vai anunciar. Não estou dizendo para você viver num mundo encantado. Não, cristãos não vivem num mundo encantado. Vivem no mesmo mundo de todo mundo. Só estou dizendo para você que chega uma hora em que o que os homens podem falar para a gente acaba só confundindo mais o nosso coração. E a gente tem que se alimentar com a voz de Deus. E quando você ouve o Senhor, ele te anuncia paz. Não é a paz de quem não tem problemas, não é a paz de quem está tendo tudo do jeitinho que queria, é uma paz diferente. Você pode estar no meio de um combate encarniçado, mas essa paz que Deus anuncia dentro da nossa alma, essa paz, Jesus prometeu, o mundo não vai roubar de vocês. Não sei se você já ouviu alguém dizendo isso. No meu tempo de padre, várias vezes eu tenho ouvido. Pessoas, às vezes, no meio de uma luta braba, no meio de um tratamento de saúde, uma enfermidade braba, estão ali lutando, no meio de um luto, no meio de uma tribulação terrível, e dizem assim: no meio de tudo isso, sabe que eu estou em paz. Eu já ouvi pessoas dizerem: olha, eu acho que eu nunca tive tanta paz como agora. Essa semana eu ouvi isso. Uma pessoa enfrentando uma prova terrível com um tratamento de saúde brabo. Estamos em paz. Irmãos, a Escritura diz que o nosso Deus é o Deus da paz. E onde esse Deus vive, ainda que haja um combate para ser travado, aqui dentro existe paz. É a paz de quem está lutando, mas é a paz de quem já entendeu que não consegue dar conta de tudo sozinho. E aí se derramou nas mãos de Deus, se derramou nas mãos do Pai. Quando a gente entende que a gente não está lutando sozinho, quando a gente entende que um segredo para a gente se manter de pé é confiar, a paz enche o coração da gente. É a paz que Ele vem anunciar para você e para mim nesse domingo de manhã. As coisas estão do jeito que estão. A gente olha para a cidade de Jerusalém, para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, e tem a impressão de que tem tanta coisa desmoronando. A gente olha para o templo do Senhor, para a igreja, e tem a impressão de que há tanta confusão. A gente olha para a alma das pessoas e vê tanta aflição, e sem saber onde buscar uma ajuda. Mas a paz é o que Ele vem anunciar. Abençoado é aquele que dá ouvidos ao Senhor, porque essa paz que Ele traz com Ele, ninguém rouba, ninguém arranca da gente. Quem sabe hoje o Senhor não gostaria de trazer de volta essa paz para a nossa alma, não porque as coisas de repente, seus problemas se acabaram, né? Não, se acabaram, Senhor. E olha, eu posso dizer para vocês o que todo mundo poderia dizer, aqueles que têm alguém doente na sua família, aqueles que perderam alguém, está difícil demais. Está difícil botar o Tico e o Teco aqui trabalhando juntinhos, sem um bater no outro. Mas o nosso Deus é o Deus da paz. E Ele não mudou. E quando a gente dá ouvidos a Ele, é a paz que Ele traz para o coração da gente. A segunda leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho da segunda carta de São Pedro, que eu acho que São Pedro escreveu para nós. Ficou esses 2000 anos escrito para a gente hoje. São Pedro diz assim: Deus não se atrasa, ainda que alguns pensem que a sua resposta demora. 1000 anos para Ele são como um dia. Um dia como 1000 anos. O tempo que Ele vos dá é um tempo de paciência para a vossa mudança. Eita ferro, vamos tentar enxergar as coisas desse jeito? Eu tenho certeza que a maioria de nós já está bastante impaciente com 9 meses de pandemia e quarentena. Imagina, os judeus, uma parte deles ficou, sei lá, 80 anos longe de casa, e uma outra parte ficou mais tempo ainda. A gente não tem essa têmpera toda não, viu? Deus sabe, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque Ele sabe que com a gente não dá para pedir muito, porque a gente é meio banana aqui dentro. Infelizmente, somos uma geração banana. A maioria de nós já está pensando: ai meu Deus, não aguento mais, cadê essa vacina, meu Deus? Disseram que era dezembro, agora já é janeiro, depois já é fevereiro. Meu Deus, e não aparece um remédio? Será que não tem? De vez em quando aparece, né? Não aparece um remédio, será que... Quando é que a gente vai poder sair? Tem gente que já não aguenta mais, já saiu, já... Nem está mais aí. Impaciência. E pode ser que entre essas pessoas, algumas pensem: Deus está atrasando, hein? Está demorando esse negócio, hein? Deus não atrasa, irmãos. Deus não atrasa. Sabe como é que Deus olha para esse tempo que a gente está vivendo? Não estou dizendo que Deus gosta de ver os filhos dele doentes, não, viu? Deus me livre. Não sou procurador de Deus para falar um negócio desse. Quem fala tem que estar seguro do que está falando. Mas eu acho que Deus olha para esse tempo não como um tempo perdido, mas como uma chance para que a gente possa ir se curando de muitas outras doenças que a gente carrega aqui dentro. Esse tempo não é tempo perdido, não. É tempo da paciência de Deus para ver se a gente sai dessa um pouco melhor do que quando a gente entrou. E não sei não, eu estou achando que a gente está papando mosca. Essa semana, eu não sei se você viu, se não viu, vou contar para você agora. Um morador de rua morreu na porta de uma padaria em Ipanema, pedindo ajuda. Ninguém ajudou. Ele tinha tuberculose, talvez tenha, sei lá, morreu. Quando ele morreu, cobre. E todo mundo na padaria continua tomando café. Até que alguém tire aquilo dali. Deus está dando tempo para a gente, com a misericórdia dele, se curar dessa doença mortal que atinge a alma e cujo efeito é muito pior do que qualquer outra doença. Sabe por quê? Porque uma pessoa que falece depois de qualquer outra doença, Covid, câncer, velhice, que não é doença, mas tem gente que morre de velhice, né? Essa pessoa morre, mas ela morre gente. Essa doença da alma, que faz a gente olhar para uma pessoa morta como se fosse isso que tem que ser tirado daqui, você pode até demorar para morrer, mas quando você morre, essa doença já fez com que você deixasse de ser gente. Você já imaginou uma doença que é tão grave que faz com que a gente deixe de ser gente? Essa é a nossa doença. Essa doença tem um nome que não está na moda hoje não, mas diagnósticos têm que ser feitos. Ela se chama pecado. Pode ser que no pessoal lá na padaria, esse pecado tem um nome: indiferença, egoísmo. Em mim e em você pode ter outro, mas a raiz da doença é a mesma. Os sintomas às vezes mudam. Um passa por cima de um corpo para tomar café. O outro passa por cima do pai ou da mãe. O outro corrompe o seu casamento com mentira, adultério. O outro rouba dinheiro dos mais pobres. O outro só pensa em si mesmo, nunca está satisfeito. Faz regime enquanto tem gente morrendo de fome. Olha, os sintomas são os mais diversos, mas a raiz da doença tem um nome só, e se chama pecado. Esse tempo que a gente está vivendo, que está quebrando a gente por dentro, que está obrigando a gente a ouvir falar dessa palavrinha toda hora: morte. As coisas não duram para sempre. Esse tempo que está obrigando a gente, sabe, a ter mais paciência. Logo a gente que quer tudo para ontem, que está o tempo inteiro batendo na mesa para chamar os nossos direitos. Esse tempo é tempo de paciência de Deus, para que a gente vença essa doença chamada pecado, com a ajuda dele. Porque sem ele, a gente morre dessa doença. Morre dentro, morre dentro. Meu irmão querido, minha irmã, 2020 não foi, não está sendo, não vai ser um ano perdido. 2020 não é o ano que a gente quer esquecer da vida da gente. 2020 não é o ano que a gente está com raiva porque a nossa agenda furou toda. 2020 é o ano que está obrigando a gente a dar nome a alguns bois. Obrigando a gente a perceber que a gente briga tanto por umas coisas que não tem valor algum. E a gente deixa passar tantas chances que não vão se repetir. 2020 é o ano da paciência de Deus, para ver se a gente desperta, para ver se a gente descobre que essa doença chamada pecado, que faz a gente deixar de ser gente, essa doença já tem remédio, já tem cura. se chama Jesus Cristo, se chama perdão, se chama arrependimento. Não jogue fora esse tempo, porque é o tempo que Deus está nos dando para rever muita coisa na vida da gente. O evangelho de hoje é o comecinho do evangelho de São Marcos. São Marcos começa dizendo: evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Eita coisa boa. Essa semana eu estava ouvindo uma música em inglês que falava mais de 150 nomes do Senhor em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. E aí, de repente, no meio da música, Filho de Deus. E aí começava a falar dos nomes de Jesus. Olha, irmãos, como é bom a gente poder falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio estar conosco. Ele veio no meio do nosso deserto, no meio do nosso pecado, no meio da nossa solidão. Esse é o jeito dele fazer. Ele entra no meio de tudo isso e vai abrindo o caminho para conquistar o coração da gente. Hoje pode ser assim de novo. Ele veio uma vez, ele quer vir hoje, ele quer entrar mais fundo hoje. E se um dia ele veio andando no meio do deserto, andando no meio do nosso pecado, no meio das nossas doenças, por que que ele faria diferente hoje? Ele anda no meio de tudo isso, ele entra no meio de tudo isso para visitar e para fazer morada dentro da gente. Jesus Cristo, Filho de Deus. E então São Marcos leva a gente até o deserto da Judeia e nos faz ouvir João Batista. João Batista preparando um caminho para o Senhor no coração das pessoas que o ouviam. João Batista dizendo: vem aquele que é mais forte do que eu. Fala isso hoje, rapaz. Quando você for orar de tarde, desliga aquele diacho dos infernos. Quando você for orar hoje de tarde, lembra dessa palavra: Senhor, eu sei que está vindo aquele que é mais forte que eu. Teu filho Jesus Cristo está vindo aqui à minha casa, está indo lá no hospital, está vindo aqui na minha vida. Ele é mais forte do que eu. Ele pode o que eu não posso, ele sabe o que eu não sei. Como João Batista, é hora da gente dizer isso. Obrigado, Senhor, porque está vindo aquele que é mais forte do que eu. Teu filho Jesus está vindo sobre essa cidade, está vindo sobre esse mundo doente. Está vindo e ele é mais forte do que nós. Ele pode muito mais do que nós. E João Batista diz: olhe, eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as sandálias dele. Eu mergulho vocês na água, eu batizo vocês na água. Ele vem para mergulhar vocês, ele vem para batizar vocês no Espírito Santo. Irmãos, a gente vive um tempo em que está todo mundo mergulhado em ansiedade, em preocupação, agitação. Todo mundo meio pancada, vocês já viram? Todo mundo, dos grandes aos pequenininhos. Todo mundo com o coração sobressaltado. Senhor, a impressão que eu tenho é que eu fui mergulhado numa angústia, numa ansiedade sem fim. Mas Pai, Jesus veio para me mergulhar no Espírito Santo. É aí que eu quero estar. É aí que eu vou estar hoje. Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo hoje me encharque por fora e por dentro. Que o Teu Espírito Santo hoje traga o equilíbrio que eu perdi. Que o Teu Espírito Santo traga hoje a calma que eu preciso. Que o Teu Espírito Santo traga consolação, porque nada mais me distrai. Que o Teu Espírito Santo vença o meu coração, porque essa doença que é o meu pecado está me tornando outra coisa. E eu não quero deixar de ser gente. Eu quero ser gente, eu quero ter compaixão. Eu quero ser a Tua imagem, a Tua semelhança. Senhor, me mergulha no Teu Espírito hoje, porque só Ele pode me fazer refazer o caminho da minha vida. Só Ele pode me ensinar no meio desse deserto a te encontrar de novo. Irmãos, é tempo da paciência de Deus. É chance de Deus o dia de hoje, 6 de dezembro. Esse não volta. Agarra essa chance que o Pai está dando. Abraça, aceita esse tempo como um tempo de cura para a doença da alma. Essa doença tem remédio. Não vai custar caro. É de graça. Jesus trouxe para nós. Que a gente possa hoje, recebendo a fortaleza, a unção do Espírito Santo, viver nesse mundo de um jeito diferente. Estamos no mesmo mundo que todo mundo. Não somos de borracha. Quem tem fé, dói que nem todo mundo. Estamos no mesmo mundo, mas nós não somos desse mundo. Ele não pode vencer a gente. Ele não pode engolir a gente. Ele não pode matar a nossa esperança. Ele não pode roubar a nossa paz. Através de nós, essa consolação de Deus pode ir chegando em muita gente. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, nesse tempo difícil. E você vai ser resposta de Deus para o coração de alguém aflito. A consolação que você recebe do Senhor, você vai poder dividir com outros. E quem sabe, essa paz volta para mais gente. Não é tempo de ficar passivo diante da vida. Cristão, levanta. Cristão, diz para o teu povo, eis o nosso Deus. Cristão, diz para os teus irmãos, vem alguém que é mais forte do que nós. A gente não tem solução, mas Ele tem. Diz para os teus irmãos, que no meio desse deserto, Deus está fazendo um caminho para a gente se reencontrar com Ele. Não seja passivo, luta e anuncia e leva a palavra e espalha esse fogo de Deus para outros. Fogo espalha em jardins secos, plantações secas. Quem sabe foi preciso que muita coisa secasse para que esse fogo de Deus agora se alastre. Acende ele em outros e você vai ser Isaías e João Batista para esse tempo e para as pessoas que Deus te confiou. Vamos ficar de pé, irmãos. Creio em Deus,